Repita.
8h45 da manhã.
Vamos falar de uma pesquisa da Confederação Nacional de Bens e Serviços que mostrou que a redução da jornada de trabalho pode impor um custo total de mais de 577 bilhões. E como os setores seriam impactados, seu Gani?
Pois é, Evandro, há uma diferença, né, no impacto para cada setor, como a gente acaba observando
números,
aqui,
hein?
Né? Muitos números, né?
Meu Deus.
É até difícil de ler esse número, mas extrativa mineral 5,5 arredondando bilhões, né, de reais em termos de perdas por conta, aumento de custo, né? Então significaria uma perda para a empresa devido ao fim da escala 6x1. A indústria de transformação chegaria a 146. Aí é milhões. Industriais, 7,2 bilhões. Né? Construção civil, olha só, 34 bilhões. Por quê? Porque emprega muita gente, a mão de obra é muito representativa.
Aqui é bilhões também, Gani. 146 bilhões.
Ah, é, aí é bilhões.
É,
perdão, perdão.
Aqui, bilhão. Sabe
verdade.
O que é interessante perceber? Que entre esses números aqui, ó, o setor mais afetado é o de serviços.
É o de serviços.
235 bilhões. Ele fica acima, inclusive, da indústria de transformação, que já tem um número bastante relevante. Então, é o setor mais afetado,
né? E é algo que a gente sempre fala aqui, né, Evandro? Por quê? Porque o setor de serviços, basicamente, qual que é o custo no setor de serviços? É a mão de obra. Você não tem muito custo de material e tal. Pensa numa clínica médica. Qual que é o grande custo? É a mão de obra. É, então, se aumenta o custo por hora da mão de obra, é claro que o setor é bastante impactado. Então, qual que é o ponto, né, em relação à redução da jornada 6x1? Muita gente imagina o seguinte: ah, eu vou trabalhar menos e o meu salário vai permanecer o mesmo. Eu adoraria isso para a sociedade. Só que tem um problema. Se você trabalhar menos, certo? E mantiver o seu salário, o que vai acontecer? Aumentou o custo por hora trabalhada. E o que a empresa vai fazer? Ela precisa compensar isso de alguma maneira.
Sim.
Esse custo unitário, ela vai ou repassar no preço, aumento do preço da mercadoria, ou demissões.
Ixi.
Esse que é o ponto. Uhum. Então não é porque a gente é contra, né, a redução da jornada, porque a gente tem mau coração. Não é isso. É porque a gente já prevê a consequência do outro lado, que vai prejudicar o próprio trabalhador.
Agora, Langani, o que a gente percebe nessa escala aqui dos números, né? Então, os setores mais impactados são indústria de transformação com 146 bilhões, o comércio com 22, e aí vem serviços com 35,
isso,
por conta da quantidade de pessoas que atuam nesse setor. Aí tem administração pública com 5 bilhões, agropecuária com 20, construção civil com 34, serviços industriais com 7 bilhões.
Isso aí.
Então, os números variam bastante de acordo com cada setor, mas se a gente colocar toda a conta, somar tudo isso, 577 bilhões são as estimativas de prejuízos em relação a essa redução da jornada de trabalho, Langani.
É, exatamente. E aí, com todo esse montante desse prejuízo, desse aumento de custo, o que a empresa vai fazer? Ela repassa isso no preço ou vai demitir. Não tem como, né? Então, acaba prejudicando a sociedade. Aí muita gente vai falar o seguinte: ah, mas Alan, na Europa houve redução e não teve todos esses impactos. Primeiro, a redução foi gradual. Segundo, a produtividade europeia é muito maior. Então, lá o que aconteceu? A redução da jornada trouxe um aumento da produtividade. Então, se aumenta a produção, bem, porque a empresa está tendo melhores resultados. Aí foi possível essa redução. Mas será que isso vai ocorrer no Brasil? A gente não sabe, porque até agora os dados mostram que a nossa produtividade, infelizmente, é muito baixa.
Valeu, Gani. Obrigado por enquanto. E eu vou já caminhar para cá para conversar um pouquinho também com os nossos amigos aqui, com os nossos comentaristas. Agora, o que a gente percebe no Congresso Nacional, mesmo diante dos alertas de várias das confederações do país, Lucas Merreiro, é que o assunto vai sim ser levado em frente no ano eleitoral por conta do quanto ele gruda com a população brasileira. E, inclusive, já há algumas negociações e articulações ali nos bastidores para, por exemplo, garantir a desoneração da folha de pagamento, manter esse benefício às empresas para compensar o que elas teriam de perda em relação à redução de jornada de trabalho. Você acha que é uma solução que funcionaria no Brasil?
Evandro, uma solução para funcionar no Brasil é a escala da Felizmente, o Brasil não está pronto para essa discussão. Sempre repito aqui, na 40 anos que o Brasil não cresce. É uma média de crescimento de 0,6% em produtividade. Quer dizer, uma coisa ridícula. Enquanto vários outros países estavam aumentando exponencialmente seus respectivos índices de produtividade, num período em que a tecnologia não para de avançar, em que a produtividade desse país não para de subir, o Brasil continuou estagnado. E agora a gente quer importar uma discussão europeia totalmente distante da nossa realidade? A gente tinha que estar discutindo aqui como aumentar a produtividade do brasileiro, como trazer mais empresas ou permitir que empresas sequer existam no Brasil, que hoje a gente sabe que uma das grandes dificuldades do Brasil é a do empresário, né? A de criar uma empresa, de manter essa empresa viva. É uma dificuldade tremenda. O Estado atrapalha absolutamente toda iniciativa privada. Muitas vezes você funda uma empresa, você não sabe nem qual imposto você tem que pagar, né? Além da carga tributária ser gigantesca, ela é extremamente confusa. E aí a gente vê a Argentina aqui do nosso lado, para se livrar daquela dura crise econômica que lhes foi imposta pelo peronismo, o que eles estão fazendo? Dever de ajustando as contas públicas, estão aprovando uma reforma trabalhista que sim, nesse momento tem seus exageros, mas ao que tudo indica vai ser uma reforma que vai fazer, entre tantos outros fatores, vai fazer a Argentina deslanchar e mais uma vez o Brasil fica para trás. Por quê? Por medidas eleitoreiras que não resolvem nada.
Túlio Nassa, você considera que esse é um assunto também que já está pedado no sentido da votação, não da discussão social que a gente vê aí, esses levantamentos demonstrando grande preocupação por parte do setor produtivo, mas por conta da campanha eleitoral no Congresso já está resolvida a proposta do governo de votar e aprovar ainda no primeiro semestre?
Pois é, Beatriz, infelizmente é o interesse político eleitoral e não a racionalidade e não o futuro do Brasil. Me parece, portanto, que essa questão está liquidada no Congresso Nacional por conta das eleições. É o que diria Milor Fernandes, né, o grande frasista. Ele diz o seguinte: Brasil, um país condenado à esperança. Infelizmente, enquanto nós poderíamos estar discutindo como aumentar a produtividade, como fazer o Brasil se industrializar, o Brasil se preparar para daqui 30, 40 anos, nós estamos querendo benefícios sociais sem responsabilidade fiscal e sem responsabilidade econômica. Como bem disse o Lucas, é preciso que a gente faça a redução de jornada de trabalho concatenado com a nossa produtividade, mas há 40 anos o Brasil não cresce, o Brasil não se desenvolve. Se nós olharmos para a experiência estrangeira, nós vamos perceber que os países asiáticos, primeiro, aumentaram a produtividade, aumentaram, inclusive, jornadas de trabalho. O caso da China, por exemplo, 1 bilhão de pessoas colocando essas pessoas para trabalhar e depois distribuindo riqueza. O caso da Noruega, que conseguiu descobrir o petróleo na década de 50 e só foi dar benefícios sociais 50 anos depois que a riqueza veio. Em contrapartida, a França, por exemplo, que tomou doses, né, de socialismo, há 20 anos atrás era o 13º IDH do mundo, hoje é o 40º, e o caso emblemático hoje da Argentina. Por essas e por outras, é preciso nessa pauta responsabilidade e olhar para o futuro, e não populismo e pensamento só nas eleições.
Muito obrigada, Túlio, pela análise. Daqui a pouco a gente traz Túlio Nassa e também Lucas Merreiro com avaliação sobre outros assuntos. Olha, agora a gente vai conversar ao vivo com Brasília, com Igor Damasceno, que está hoje dedicado na cobertura do início do julgamento do caso da Marielle Franco. Mas antes, a gente vai trazer informação sobre uma outra notícia. É porque o ministro Gilmar Mendes suspendeu os penduricalhos do Ministério Público e também Judiciário. Diferente daquela que foi o ministro, né, Igor Damasceno. Ela não é apenas restrita ao que supera o teto de gastos.
Exatamente, é uma medida que prevê ali todo um corte nos ministérios públicos e também nos tribunais de cada estado, mais o Distrito Federal. Inclusive, para essas autarquias, o decano da corte, ministro Gilmar Mendes, fixou um prazo de 60 dias para que essas verbas indenizatórias, os chamados penduricalhos, sejam suspensos. No entendimento dele, os penduricalhos somente podem ser pagos aos integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público quando estiverem previstas em lei aprovada pelo Congresso Nacional. Ou seja, ele tem ali um prazo que foi estipulado, prazo de 60 dias, e também acabou fixando uma regra. Quando houver uma lei aprovada pelo Congresso, aí sim os penduricalhos poderão ser pagos mediante as regras previstas nesta lei. O ministro Gilmar Mendes também deu um prazo de 45 dias para que essas autarquias suspendam os pagamentos instituídos por decisões administrativas ou por atos normativos secundários. Ou seja, a decisão dele, que é de uma instância superior, deve se sobressair a esses atos de instâncias inferiores. É uma decisão que o ministro tomou hoje de manhã, uma decisão que já foi divulgada aqui no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, pagamentos de penduricalhos suspensos e somente podem voltar a ser pagos quando tiverem ali uma regra aprovada pelo Congresso Nacional. Nós tivemos acesso a essa decisão do ministro, vamos colocar no ar agora um trecho que determina então essa situação. Ele diz o seguinte, abre aspas, de forma clara, quaisquer parcelas indenizatórias podem ser pagas em lei editada pelo Congresso Nacional. A atuação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público no tema restringem-se às hipóteses em que se mostrar necessária a edição de atos vocacionados à aplicação da prática quanto estabelecido em lei. Agora vamos lá para a última frase. Ele diz o seguinte, deve ser fixado ainda um valor máximo a ser pago a título de verbas indenizatórias, que são os penduricalhos, de modo que, ao final, exista um limite muito claro e identificável, tudo sob uma perspectiva de simetria, uniformidade e respeito à Constituição Federal. Essas são as palavras da decisão do ministro Gilmar Mendes. Então, ele diz o seguinte, os penduricalhos precisam respeitar um teto, e esse teto precisa ser estipulado por meio de força de lei pelo Congresso Nacional. Enquanto isso não acontecer, os pagamentos estarão suspensos e eles precisam ser suspensos em até 60 dias mediante sanções que podem ser estabelecidas pelo ministro Gilmar Mendes. É uma decisão ainda mais dura daquela tomada pelo colega, o ministro Flávio Dino. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Igor. E o Ministério Público de Minas Gerais recorreu daquela absolvição no caso de estupro de vulnerável. As investigações começaram a partir do momento em que a vítima, uma menina de apenas 12 anos, abandonou a escola depois de um trauma. O nosso repórter Rodrigo Costa vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, Rodrigo, de que maneira que essa, digamos, movimentação popular de autoridades criticando essa decisão dos desembargadores pode alterar o curso dessa decisão agora, hein?
Pini, bom dia para você. Na verdade, houve uma mobilização popular, houve também muita repercussão junto à população, partidos, e conseguiu unir até mesmo direita e esquerda em torno dessa questão, né? O suspeito, para a gente relembrar aqui o caso, ele havia sido condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu derrubar a sentença de primeira instância e absolver o réu. O relator, que é o desembargador Majid Nawef Lawar, ele considerou que a vítima mantinha com o homem uma relação análoga ao matrimônio, fato este que seria de conhecimento. Ele entendeu ainda que o relacionamento mantido entre o acusado e a menor não decorreu de ato de violência, coação, fraude ou então constrangimento, mas o afetivo. Investigações, elas começaram depois que a escola onde a adolescente estudava denunciou ao Conselho Tutelar do município de Indianópolis, na região do Triângulo Mineiro, que ela, que a menina, não estava mais frequentando as aulas. De acordo com um boletim de ocorrência sobre o caso, registrado no dia 8 de abril do ano de 2024, ao procurar pela menina, o Conselho Tutelar encontrou primeiro a mãe dela, que disse que a filha estava morando e vivendo com um acusado. O órgão, então, acionou a Polícia Militar aqui do estado de Minas Gerais e os militares acabaram localizando a vítima junto com o suspeito. Agora, então, o Ministério Público decidiu recorrer dessa decisão, né? E a gente aguarda os desdobramentos que, repito, há muita pressão popular em cima desse caso.
Rede Jovem Pan.
Agora 9 horas da manhã.
Repita.
9 horas em ponto.
Esportes.
Para você que se liga na Jovem Pan, ao se transferir para Wolverhampton na Inglaterra, Arias prometeu mais de uma vez retornar ao Fluminense. Só que o futebol não é lugar para promessas. 6 meses depois, o colombiano retornou ao Brasil e retornou para vestir a camisa 11 do Palmeiras. E agora, poucos dias após ser anunciado, apresentado pelo Verdão, John Arias reencontra o Fluminense. Nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, o Palmeiras recebe o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro na Arena Barueri. John Arias fez a estreia com a camisa alviverde na goleada por 4-0 contra o Capivariano no último sábado, que garantiu o Palmeiras na semifinal do Paulistão. Pedro Marques para a Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Entrega cortesia e montagem de móveis também. Ainda bem que tem Loja 100.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo. Eu sei, professor. Acesse agora mesmo newcursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. O encontro reúne médicos, pesquisadores e especialistas em debates sobre longevidade e qual o impacto da felicidade para uma vida melhor. Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Para participar, acesse lid.com.br. Quem é líder, está no LID.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Manhã, agora 9 horas e 3 minutos.
Repita.
9 e 3 da manhã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará hoje o tradicional discurso do Estado da União. Vamos com o nosso Eliseu Caetano, correspondente lá naquele país, que vai trazer os detalhes do que está previsto para esse discurso. Conta aí, meu amigo.
Salve, salve, Evandro Cine. Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta terça-feira. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, de onde logo mais, às 9 horas da noite, pelo horário local da costa leste americana, portanto, 11 horas da noite pelo horário de Brasília, Donald Trump vai fazer seu segundo discurso à nação. É o discurso de Estado. Nada mais é do que o momento em que ele usa essa fala, né, para responder ao Congresso as suas prioridades e também, é claro, vender resultados. Só que, diferente do ano passado, esse ano ele chega pressionado, segundo os analistas políticos por aqui, por ventos muitos e fortes, contrários e a favor, dentro e fora dos Estados Unidos, e o governo dele pressionado por três doméstica, briga jurídica sobre o tarifaço, as tarifas impostas por ele e, claro, as muitas tensões internacionais que pairam no ar nesse momento, especialmente as envolvendo Estados Unidos e Irã e Estados Unidos e Cuba. O Estado da União, segundo os analistas políticos por aqui, sim, ele virou uma espécie de propaganda política na TV, um grande palco para confronto político, um evento que é desenhado ali para imagem, reação e também como não poderia deixar de ser em tempos de internet, recortes para bombar nas redes sociais, viu? Ah, o detalhe mais simbólico desse é de que ele fará o discurso dias depois desse revés sofrido por ele na Suprema Corte, onde ele e os republicanos têm maioria, né, sobre o seu regime tarifário, e deve dividir, inclusive, o mesmo espaço com ministros do tribunal, alguns dos quais tendem a estar presentes também nesse momento, né? Então, não era muito comum nos outros os juízes da Suprema Corte participar, mas desse ano, alguns juízes já confirmaram a presença. Então, a Agência Internacional de Notícias Reuters, por exemplo, descreve o encontro como potencialmente constrangedor, já que Donald Trump reagiu e com ataques pessoais após a decisão da Suprema Corte, e esse tema, obviamente, pode acabar voltando ao cenário de discussão na frente das câmeras, viu? Segundo as informações que a gente coletou, o que Donald Trump deve dizer hoje nesse discurso de Estado? Ele deve falar sobre os planos relacionados ao Irã, obviamente sem detalhar, e tentar construir pela primeira vez um caso público para uma eventual ação militar americana no Irã. Ele também deve exaltar o seu papel em acordos de paz e iniciativas diplomáticas, jogando muitos louros por cima do Conselho da Paz, que é no 2 por ele. Ele também deve argumentar que a Suprema Corte errou nessa decisão das tarifas e apontar caminhos legais alternativos para recriar tributo sobre importação. Além disso, segundo informações de bastidores, ele estaria pressionado para que volte ao tema que mais pesa nesse momento para os americanos e para ele politicamente: o custo de vida por aqui. É claro que a gente vai acompanhar essas e outras antes, e eu volto ao longo ainda dessa edição do Jornal da Manhã e da programação da Jovem Pan News, sempre tomando aquele cafezinho na companhia de vocês.
Pois é, precisa tomar menos café porque está muito elétrico, viu, Eliseu Caetano? Um abraço para você. Vamos falar agora dos senadores democratas que unem forças contra a política alfandegária de Donald Trump. O projeto de lei exige devolução de impostos sobre importações aos consumidores. Langani.
Isso aí vai ser difícil.
Eu gosto da sua cara de preguiça. Vai longe essa história.
Vai longe,
né?
Essa história. Exatamente. Pelo seguinte, Evandro, vamos um exemplo prático aqui. Imagine uma mercadoria que chegasse nos Estados Unidos a 10 dólares sem imposto, ok? Ah. Aí você colocou lá uma tarifa de 20%. Tem duas alternativas. Uma, o empresário paga e tira a sua margem de lucro, o que não acontece.
Não vai acontecer, obviamente.
Não acontece. A segunda, que é o que ocorreu na prática, o empresário fala: opa, peraí, o que eu vou fazer? Eu vou repassar o imposto no preço. E o ônus fica para o consumidor. Então ele coloca 20% em cima de 10, vai para 12. Essa diferença, quem que pagou? O consumidor norte-americano.
Sim.
Né? Então, como é que você vai devolver isso na prática? É muito difícil você estimar exatamente, porque são vários países, várias empresas. Eu vejo que é uma guerra perdida, que o consumidor acabou pagando mais nas tarifas protecionistas, nos produtos, já foi. Né? A partir de agora, zerou a situação. Né? Agora, aparentemente, a gente tem essa tarifa de 15% por hora. Mas, de qualquer maneira, os democratas também, com isso, visam desgastar politicamente Donald Trump. Então não é só, né? Talvez eles até já saibam que devolver todo esse dinheiro vai ser praticamente impossível, pelo rastreamento inviável na prática. Agora, isso tem um desgaste político para o Donald Trump, evidentemente.
Agora, ele está, digamos, ligando para esse desgaste político, ganha a partir do bote aqui?
Eu acredito que não, até porque o Trump não pode se reeleger. Então ele está tomando muitas medidas sem pensar na sua reeleição. Agora, quem está preocupado, evidentemente, são os republicanos. E aqueles que visam a presidência, exatamente, né? Como o J.D. Vance, ou como o próprio Marco Rubio, ou outros do Partido Republicano.
Muito obrigado, Langani.
Até.
Até.
Tem recorte político para você também aqui no Jornal da Manhã. O senador e pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, fez uma publicação lá na internet, nas redes sociais, e o que chamou atenção é que ele pediu apoio de todes nesse processo eleitoral. Danúbia Braga vem com as informações ao vivo, foi num tom de sátira o que ele quis dizer, ressuscitando esses termos que já estavam até mais restritos às redes sociais, né, Danúbia?
Pois Pois é, alguns usuários avaliam ali com tom irônico, outros como apoio ao Centrão. Esse post foi feito no X. E aí o post completo, na verdade, a gente até preparou ali uma arte para a gente acompanhar como foi essa declaração, que diz que tá todo mundo querendo vencer a discussão, mas o que precisamos é ganhar a eleição. E aí ele segue: gostaria de contar com todas, todos, todes, todes, todes. E aí utilizou a linguagem neutra, alguns usuários viram, como eu disse, como ironia, outros como aceno ao Centrão, e essa postagem vem logo depois. Ou ali uma rusga em que ele criticou, né, a postura do deputado Nicolas Ferreira e também de Michele Bolsonaro em relação à sua campanha. Ele também disse, inclusive, que Flávio Bolsonaro, que os aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro deveriam ser mais explícitos nos seus apoios, mas ainda assim confirmou a sua presença numa manifestação que foi convocada por Nicolas Ferreira, que deve acontecer em março deste ano, já no próximo mês, aqui em São Paulo. Então, acompanhando aí essas narrativas políticas entre eles. Volto com vocês.
Muito obrigado, Danúbia Braga, pelas informações. Vai lá, Bia.
Exatamente, né? Essa questão da linguagem neutra, que gerou muita repercussão no passado, ainda gera, só que estava um pouco mais abafado, né, esse termo, né? E aí o Flávio Bolsonaro resolveu ressuscitar essa, Túlio Nassa. Qual que é o objetivo dele com isso, na sua avaliação?
Olha, Bia, eu não sei exatamente o objetivo daquilo dessa dele, mas eu sei o que Nelson Rodrigues falava, que não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Me parece aí uma tentativa estratégica de Flávio Bolsonaro de mostrar para a população que ele é um Bolsonaro moderado, que ele não é aquele Bolsonaro radical, que, portanto, ele acena tanto para o conservadorismo, para o progressivismo, para os campos ideológicos da direita e da esquerda. Mas ele precisa combinar isso com o eleitor, né? Não é uma frase de efeito, evidentemente, que vai trazer esse eleitor ali para a base dele. E, de outro lado, eles precisam controlar também o fogo amigo, né? Bolsonaro serrar e cobrar o tempo inteiro o governador Tarcísio, que tem que acordar antes de dar bom dia, tem que falar eu apoio Flávio Bolsonaro. Essa história está desgastando demais a direita. É preciso que eles se entendam, que deixe os ciúmes de lado, deixe a vaidade de lado e que eles possam ali estrategicamente levar a candidatura de Flávio Bolsonaro no melhor termo possível. Agora, se isso vai acontecer, eu não sei dizer.
Ô, Lucas Merreiro, alguns aliados viram aceno ao Centro de Flávio Bolsonaro. Mas eu não entendo também de que maneira que o Centro se conectaria com o Todd.
Evandro, essa fala do Flávio Bolsonaro, eu entendo que foi só uma piadinha, uma brincadeira meio sem graça ali que ele quis fazer. O que importa mesmo é o recado que ele está dando. Quando ele diz, quero contar com a ajuda de todos, ele está sendo muito claro. Ele quer que Nicolas diga amém para ele, Nicolas Ferreira, né? Ele quer que a Michele Bolsonaro diga amém para ele. Ele quer que o Tarcísio de Freitas, como o Túlio bem lembrou aqui, constantemente diga amém para ele. Só que não tá fácil unir essa família que não é muito unida, mas está sempre muito oriçada, né? Vamos lembrar aqui que Jair Bolsonaro, que se colocava como o conservador, o cristão ali, né? Não tinha uma família muito bem estruturada, né? Afinal, a Michele já é o terceiro casamento dele, né? O terceiro casamento em que ele já teve filhos em todos os casamentos ali que ele passou, uma bagunça, né? E agora, essa família super conservadora, super patriótica, né? Tá brigando internamente. Vejam só, a Michele se aliando a outras figuras da direita brasileira, como Nicolas Ferreira, para tentar minar ali a candidatura do Flávio. A gente sabe muito bem que tanto Nicolas Ferreira, como a Michele, como o próprio Tarcísio de Freitas, evidentemente, não queriam Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. Queriam que fosse Tarcísio o candidato. E eles continuam articulando isso. E uma coisa meio feia, né? Uma bobagem, mandando indireta nas redes sociais. Aí o Flávio fala de Todix. A Michele Bolsonaro, esses dias, publicou um vídeo em que ela estava fazendo banana frita. Para quem não sabe, o apelido do Eduardo Bolsonaro para muitos opositores é Bananinha. Aí ela fica tentando dar esses recados. Aí o Eduardo Bolsonaro amnésia. Aí o Nicolas Neto. Assim, são essas tretinhas, essas rusgas dentro da direita brasileira que mostram que o bolsonarismo está extremamente fragmentado. O Nicolas cada vez mais quer esvaziar o poder da família Bolsonaro. Ele nunca vai declarar isso publicamente, é claro. Ele vai falar, não, eu tô com o presidente aqui, ó, até fui visitar o Bolsonaro na cadeia. Mas na prática quer esvaziar o poder da família Bolsonaro, porque assim ele consegue crescer mais no campo da direita. E o Nicolas Ferreira, que é um deputado que não aprova nenhum projeto de lei, não tem um grande comparecimento nas votações, não faz absolutamente nada, né? Ele consegue fazer algumas manifestações, como aquela passeata do Acorda Brasil, que não resolveu de nada no final das contas. Como ele não consegue focar num trabalho efetivo para crescer dentro da direita, ele tem que ficar com essas briguinhas aí, essas rusgas, né? É isso que a gente vê hoje na direita bolsonarista.
Eu quero falar um pouquinho de meio ambiente agora. Depois de um mês de protestos de povos indígenas no Pará, o governo federal revogou o decreto que incluía trechos dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins no Programa Nacional de Desestatização. Seriam estudos para concessão de hidrovias no país, né, Patrícia? Mas o quanto esse conflito mexe com essas decisões? Seja muito bem-vinda, que bom falar contigo.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Beatriz. Bom dia, nossa audiência. Olha, essa ocupação, essa mobilização surtiu efeito, né? E o governo voltou atrás. Como eu disse ontem, essas manifestações não começaram só há um mês, né? Lá na COP30, os indígenas já reclamavam aí dessa possível privatização, que começaram aí os passos em agosto do ano passado. E essa medida do governo, esse recuo do governo, ele tem um peso aí político, também ambiental e, sobretudo, é simbólico, né? Porque a gente está falando de rios, de água, de recurso natural do país, que passava por cima aí de direitos constitucionais, de recursos que a sociedade deveria discutir, que teria que passar pelo Congresso Nacional, os quilombolas e também pelos indígenas, para depois esse decreto ter efeito jurídico. A gente está falando de questão jurídica. Então, a gente precisa repensar esse modelo econômico que a gente tem atualmente. E por isso que eu falo que esse recuo tem um peso simbólico, porque a gente tem que pensar a partir de agora qual modelo econômico que a gente quer. A gente, em cima de para beneficiar um grupo específico pequeno, que vai usar um recurso natural de forma demasiada, trazer impacto para a maioria da população, como a gente tem falado aí sobre o licenciamento, as aberturas que a gente tem dado aí desses processos para privilegiar pequenos grupos e, em prol disso, impactar grandes comunidades, inclusive uma sociedade inteira. Essa mobilização mostra aí a força que ainda existe por trás disso, e inclusive a dragagem, por exemplo, que teria começado agora para abrir espaços aí para navios, para fazer esse escoamento dos grãos ali, não era só a dragagem do rio, o prejuízo que existia só naquela localidade. Um dos medos aí, dos receios dos indígenas, é que facilitando esse escoamento de grãos naquela região, grileiros poderiam querer fazer essas ali também no entorno da floresta e abrir desmatamento. Então, a gente sabe que a fiscalização já falha, né, no entorno aí dessas reservas. O que faz também essa dragagem? Ela também tira ali resíduos do fundo do rio, que já está muito contaminado com o mercúrio por causa do garimpo ilegal. Então, já é uma região que já sofre de forma muito impactante ali a existência de grupos, né, que fazem isso de forma ilegal. E aí o governo vai dando condições para que isso aconteça também de forma legal, mas passando por cima de direitos que são inconstitucionais.
O que, rapidamente, Patrícia, o que contraria inclusive o discurso, né, e a promessa desse governo de olhar de maneira mais cuidadosa para esse setor.
O Raoni subiu com o Lula na rampa ali, pois, né? Ele que falou que demarcaria mais terras, não aconteceu com a velocidade que ele prometeu. Então, tudo isso agora, pelo menos, os indígenas conseguiram aí, pelo menos nesse período, né, que ele recuasse. Vamos ver como é que isso vai andar a partir de agora.
Muito obrigado, Patrícia.
Obrigada.
Costa.
Obrigada.
Um abraço.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Remorso, destinada a apurar o crime de peculato. Durante a ação, cumpriram um mandado de busca na residência do investigado, acusado de desvio na Caixa Econômica Federal, em Dionísio Cerqueira, no estado de Santa Catarina. Foram apreendidos documentos, um celular e também um carro de luxo. As diligências apontam que o suspeito teria causado um prejuízo estimado em R$ 1 milhão.
E o governo do Distrito Federal vai abrir mão de duas áreas de proteção ambiental para tentar salvar o BRB, que é o banco estatal que teve prejuízos com a compra de ativos do Banco Master. Além das duas áreas que pertencem ao Parque Guará, um outro imóvel com um complexo de 12 edifícios, onde deveria funcionar a sede do governo, também pode entrar em negociação. O projeto de lei foi enviado pelo governador Ibanez Rocha na última sexta-feira. Ele precisa da autorização da Câmara Legislativa do Distrito Federal para prosseguir com as negociações. A estimativa é de que o BRB tenha aplicado até 12 bilhões de reais em títulos fraudulentos do Banco Master.
Em clima de pré-campanha eleitoral, Tarcísio de Freitas deve participar de um café da manhã com aliados do PL nesta sexta-feira. A informação dessa agenda foi apurada com exclusividade pela jornalista Beatriz Manfredini, aqui da Jovem Pan News. A expectativa gira em torno da primeira aparição pública do governador de São Paulo ao lado de Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República pelo PL. Os dois devem tirar fotos juntos, simbolizando o apoio de Tarcísio à candidatura de Flávio. O evento, organizado por André do Prado, que é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, também contará com a presença de Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do Partido Liberal. Além do apoio a Flávio, o encontro também representa mais um passo do PL na tentativa de compor chapa com Tarcísio à reeleição. André do Prado avança nas negociações para ser vice, mas o nome ainda não foi confirmado. Para você ter todos os detalhes e bastidores sempre em primeira mão da política em São Paulo com a Beatriz Manfredini, é só acessar jovempan.com.br, ir até a aba de opinião dos colunistas, clicar no nome da Beatriz e tá aí a primeira página destacando justamente essa expectativa de Tarcísio de Freitas agora inaugurar esse palanque político ao lado de Flávio Bolsonaro. Vamos aprofundar a discussão sobre esse assunto praticamente todos os dias aqui. Lucas Merreiro, a gente fala da cobrança da família Bolsonaro em torno de Tarcísio ter apoios aí mais públicos. Agora vem um cafezinho da manhã, seguido de uma reunião que não deve ser talvez tão bem humorada, mas que finalize sim com uma bela foto, com sorrisos para simbolizar esse apoio.
Pô, que climão, né? O Flávio Bolsonaro sabendo que o Tarcísio estava ali com a madrasta dele, né? Com a Michelle Bolsonaro, tentando minar a candidatura do Flávio e emplacar a própria candidatura. Olha, eu vou fazer um exercício de vidente aqui, né? De futurologia. Eu imagino que o Tarcísio vai falar algo no sentido de que ele é muito leal ao Bolsonaro, que ele respeita a decisão do Bolsonaro, que o candidato é o Flávio, porque é isso que resta ao Tarcísio de Freitas, né? Ele tem que ficar demonstrando essa lealdade, que já não é mais lealdade, convenhamos, né? Quando é uma postura cobrada e tem que ser constante e humilhante, não é mais lealdade que a gente tá falando, a gente tá falando de submissão. Então é isso que ele tem que fazer, adotar uma postura de total e completa submissão ao Jair Bolsonaro, à vontade política de Jair Bolsonaro, e ficar o tempo inteiro validando que Flávio Bolsonaro é o candidato. Mas veja só, até faz sentido que os bolsonaristas cobrem essa postura do Tarcísio, porque a gente sabe que até hoje, nos bastidores, o Tarcísio continua articulando ali para que ele seja o candidato, continua falando com a Michelle Bolsonaro, continua falando com políticos do Centrão, continua falando com o mercado financeiro. Publicamente ele diz que não, Flávio Bolsonaro é o candidato, eu vou ser candidato ao governo. Mas a gente sabe que no fundo ele ainda tem um pouquinho de esperança, ele sabe que provavelmente não é o cenário que vai acontecer, mas ainda há um pouquinho de esperança em Tarcísio, né, que o Flávio desista, que a vontade do Bolsonaro não acabe valendo e que acabe valendo a vontade do próprio Tarcísio e desse setor da direita, né, Nicolas, Michele, ou enfim, do próprio Centrão, do mercado financeiro. A gente sabe muito bem disso, mas até lá ele vai enrolando, ele vai mostrando esses sinais de submissão, que, como eu digo, né, é um pouco humilhante para um governador de São Paulo, bem avaliado como o Tarcísio de Freitas, ter que se submeter, mas é isso que a gente vai vendo até lá, né?
Ô, Túlio Nassa, o que a gente percebe também é que nesse encontro há esse trabalho em torno da vice na chapa de Tarcísio de Freitas, porque o PL e muita gente aqui na Assembleia Legislativa quer André do Prado nessa vaga. E Tarcísio de Freitas tem dito nos bastidores que sinalizaria a manutenção do atual vice. Como é que você avalia esses movimentos aí que podem acontecer em torno da candidatura ao governo de São Paulo?
Olha, Evandro, na verdade, todo mundo está atrás do bilhete. A candidatura para vice de Tarcísio, premiado, dado aí a vantagem que Tarcísio tem nas pesquisas eleitorais, a sua boa avaliação aqui no estado de São Paulo, e, portanto, todo mundo cobiça esse cargo. E sabendo que seria o último mandato de Tarcísio, ele vai abrir depois o seu sucessor, e provavelmente seu sucessor seria o vice. Então, todo mundo quer esse bilhete premiado. Agora, não existe só André do Prado, que é presidente ali da Assembleia, e também o vice dele, Ramut. Existem outros players aí da política que também estão atrás desse cargo, como, por exemplo, Gilberto Kassab. Gilberto Kassab é o grande em relação a muitos prefeitos que são ligados a ele, importantes para a governabilidade de Tarcísio, além da sua capacidade partidária. Por essas e por outras, nós vamos ver ali uma pré-campanha eleitoral para vice muito interessante. Agora nós temos a figura do pré-candidato a vice-governador no Brasil.
Quatro pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil de Mato Grosso e também de São Paulo contra uma quadrilha que aplicava o golpe do falso presente. Os criminosos eram de São Paulo, mas as vítimas de Cuiabá. David e Diogo têm as informações ao vivo. A gente já conhece o golpe do bilhete premiado, que finge ali que a pessoa ganhou na Mega Sena, pede ajuda, tenta lubridiar a vítima. Agora, o que é esse do falso presente? Explica pra gente, já para estendermos o alerta para quem nos assiste, David e Diogo.
Pois é, Beatriz, os criminosos, né, embolsaram cerca de 160 mil reais dessas vítimas. Todas as vítimas são residentes de Cuiabá, no Mato Grosso. Vamos destacar aqui que essa é a segunda fase da operação. Operação essa batizada de Presente de Grego, com foco aí na desarticulação desse grupo criminoso especializado na prática de fraudes eletrônicas, na modalidade conhecida como golpe do falso presente. Durante a operação de hoje, quatro pessoas foram presas preventivamente aqui na capital paulista e também em Taboão da Serra, no município que faz parte aqui da região metropolitana de São Paulo. A gente conversou com o delegado Pablo Carneiro, que explicou como essa quadrilha agia. Vamos conferir.
A pessoa liga para as vítimas na data do aniversário, fala que tem uma cesta de café da manhã, um buquê de flores, e essa vítima só teria que pagar a taxa do entregador. Quando chega lá esse indivíduo, ele passa a taxa que seria, paga, mas na realidade passa valores 5 mil, 10 mil, nós temos vítima lá 20 mil de prejuízo.
Os presos vão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato qualificado. As investigações continuam para identificar novas vítimas e também saber se tem outras pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. Eu volto com vocês.
Muito obrigada pelas informações, David e Diogo, envolvendo, portanto, essa ação da polícia que busca, mais uma vez, finalizar, né, com esses grupos de estelionatários que, a cada momento, vão através da chamada engenharia social buscando novas artimanhas de enganar as pessoas. Eles conseguem diagnosticar e detectar quem são as pessoas mais vulneráveis e, dessa forma, agem justamente no ponto mais sensível e assim enganam as vítimas. É como todo golpe funciona, mas infelizmente a gente sempre traz o alerta aqui para evitar que novas pessoas caiam nesse mesmo tipo de estratégia.
A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro iniciou a distribuição de doses de vacina contra a dengue que são produzidas pelo Instituto Butantan. Vamos então com o Rodrigo Viga, que vai explicar qual que é o grupo que está recebendo as doses nessa primeira etapa. Fala, meu amigo.
É isso, meu caro Cine. Principalmente, prioritariamente, o pessoal da área da saúde, que está na linha de frente no combate aí à dengue. Embora o combate possa ser feito dentro de casa, né, através da remoção de recipientes com acumulação de água nesse calor que está fazendo aqui no Rio de Janeiro e em outras cidades. E a chuva típica de verão, essa combinação é um ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O estado do Rio de Janeiro recebendo quase 34 mil doses da vacina contra a dengue, produzidas pelo Instituto Butantan. Aqui é a capital. Fica com 12.500, os outros 91 municípios do estado do Rio de Janeiro com o restante, prioridade, como eu disse, para profissionais da área da saúde. Preocupação por aqui, viu, meu caro Cine? É com a circulação do dengue tipo 3. Sabe por quê? Porque esse é o tipo de dengue que não circula desde o ano de 2007, ou seja, poderia pegar muita gente que não está protegida, não está imunizada. até agora são quase 2 mil casos de dengue no território fluminense, segundo estatísticas oficiais, mais de 50 internações e ainda óbitos suspeitos em investigação. Entra ano, sai ano, esse é um problema que ainda não é resolvido, tomara que agora, com essa vacina do Butantan. Tem a parceria também com o fabricante chinês, que vai aumentar a escala de produção. A gente, nos próximos anos, não fale mais de dengue como o problema de saúde aqui no Brasil, meu caro Cine.
Rodrigo Veiga, foram tantos anos, né, de mortes e problemas provocados por essa doença, a gente espera que agora entremos numa nova etapa. Eu quero falar também de uma nova etapa do turismo do Rio de Janeiro, hein? Que teve recorde de visitantes de outros países, hein, seu Rodrigo Veiga? Como é que foi esse janeirão aí pro Rio?
Foi quente, foi agitado, com muito gringo e também com muito turista nacional. Rio de Janeiro nunca recebeu, segundo a Embratur, tantos turistas internacionais no mês de janeiro, chamado pré-carnaval. Nada mais, nada menos do que, vou arredondar os números, 290 mil turistas estrangeiros. Tem vindo mais para cá europeus, em detrimento até dos norte-americanos, que devem ter guardado a bufunfa grana, né, meu caro Cine, para curtir o carnaval que terminou no último domingo e o ano começou nesta última segunda-feira. Cine, os números do Brasil como um todo são muito bons para o turismo nesse primeiro mês do ano de 2026. 1 milhão e 400 mil turistas estrangeiros visitando o Brasil, de acordo com dados apresentados pela empresa brasileira de turismo. A perspectiva, inclusive, é que cheguemos nesse ano de 2026 à marca de dois dígitos, mais de 10 milhões de e no ano que vem, 12 milhões, ou seja, recorde atrás de recorde. Isso tem a ver, é claro, com o câmbio, com a moeda, mas principalmente com essa diversidade brasileira que é muito atraente, muito atrativa, e também com relação à promoção do turismo brasileiro em feiras e eventos internacionais, como se diz popularmente, Rio de Janeiro e o turismo brasileiro bombando desde o ano passado, e a escala é só de crescimento, viu, Cine?
Muito obrigado pelas informações, seu Rodrigo Veiga. Um abraço para você.
9 horas e 31 minutos.
Repita.
9:31.
Esportes. Para você que se liga na Jovem Pan, ao se transferir para o Wolverhampton da Inglaterra, John Arias prometeu mais de uma vez retornar ao Fluminense. Só que o futebol não é lugar para... 6 meses depois, o colombiano retornou ao Brasil. E retornou para vestir a camisa 11 do Palmeiras. E agora, poucos dias após ser anunciado, apresentado pelo Verdão, John Arias reencontra o Fluminense. Nesta quarta-feira, às 9:30 PM, o Palmeiras recebe o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro Barueri. John Arias fez a estreia com a camisa alviverde na goleada por 4-0 contra o Capivariano no último sábado, que garantiu o Palmeiras na semifinal do Paulistão. Pedro Marques para a Jovem Pan.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. .br/corrida-folha-105.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classificial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
34 minutos.
Repita.
9h34 da manhã.
E daqui a pouco começa Morning Show, às 10 horas da manhã. Fernando Rocha já está por aqui. E o que você que conta hoje, hein, seu Fernando Rocha?
Bom dia. Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia. Tudo bem por aí?
Tudo Opa. Certo.
Tudo bem. Tudo bem mesmo? Porque hoje eu cheguei lá no, na maquiagem, a nossa Tilly McLane, que é a nossa fada, tá? Puxa, não teve cantoria hoje, já tem uns dias que eu não escuto ela cantar. O que é que aconteceu? Eu quero saber.
Tem uns dias que não escuta cantar? Tava cantando a todo vapor ontem naquele camarim lá.
Então tá certo.
Estamos há apenas, sei lá, 24 horas sem ouvir a Bia cantar.
Ah, eu já cantei aqui no
A gente tá colocando uma plaquinha lá, tipo essas da segurança de trabalho. Nosso recorde sem ouvir a Bia cantando é de... No Muito máximo bom. 24 horas.
Então tá certo. A gente está preparando o nosso Morning Show aqui. A gente vai, então, seguir a vida. Então, estou mais tranquilo, porque a gente vai seguir tudo que acontece no Brasil e no mundo também. Logo depois do Jornal da Manhã, a gente segue repercutindo com a nossa bancada plural e democrática sobre esses assuntos que fazem parte do que a gente precisa saber para ficar bem informado. Vamos falar, por exemplo, do julgamento, né? A gente está de olho no julgamento dos assassinos de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Vamos falar também sobre o judiciário e os seus penduricalhos. Tem desembargador, gente, que recebeu mais de 300 mil reais por mês. É quase 8 vezes além do teto. E tem juiz que foi afastado por falta de produtividade, mas tinha um salário nas alturas. A gente vai repercutir a suspensão dos penduricalhos proposta pelo ministro Gilmar Mendes. Mas olha só que interessante, tem também gente na internet defendendo a seguinte questão. Ele está dizendo, eu não pedi para nascer, e não fui eu que escolhi. Eu não, essa vida não é meu projeto, e por isso eu não vou trabalhar e quero ser sustentado pelos meus pais até o fim da vida. Errado, o cara não tá, né? Mas se a moda pega, como é que a gente faz? Haja penduricalho para sustentar tanta gente, né? A gente vai repercutir essas questões aqui no nosso Morning Show.
Exatamente, Fernando Rocha. Ele vai ficar penduricalhado, né?
Pois é. Esse vai ter motivo para cantar.
O que ele vai
sabe
cantar?
Sabe que ela cantou ontem?
Eu lembro mais.
O que ele vai cantar, Bia?
Não, sabe que música ela cantou? E ela faz e ela interpreta ainda, ela não só canta. Ela falou, apaixonado por você. Ela canta assim, viu, Fernando Rocha?
Não, essa já tem música. Não é uma musiquinha. Eu não nasci pro trabalho, não nasci. Essa já tá pronta pra esse palácio.
Ela mas solta Cine, a voz mesmo.
É o dançarino aqui, o Evandro Cine, o dançarino de todos os...
Ela chega cantando e eu já chego dançando um forrozinho.
Ah, que dupla, meu amigo.
Valeu, gente. Estou esperando todo mundo aqui no nosso Morning Show.
Um abraço, Fernando.
Até mais, bom trabalho. Vale, Fernando Rocha, boa cantoria por lá também.
Vamos com os comentários aqui dos nossos telespectadores, ouvintes.
A melhor hora do jornal.
Internautas. Internautas é uma palavra tão antiga, né? Internauta.
Pois é.
Né? Mas a gente continua usando. Vanilton Ulisses. Ao meu ver, um governador não precisa dar satisfação sobre uma operação feita para prender traficantes, disse o Vanilton Ulisses, que participa conosco aqui nessa edição. Obrigado, Vanilton.
É isso, tem a mensagem, a opinião também, que veio lá do nosso chat do YouTube. Vamos ver de quem que manda o recado aqui. Lembrando que vocês sempre podem interagir lá no chat do YouTube, nosso canal Jovem Pan News. E não se esqueça de colocar de onde você está nos assistindo pela internet, o seu nome também. Revoltante que só se tenha um possível desfecho do caso Marielle 8 anos depois do crime. A Antônia Maria, que trouxe essa mensagem. E esse é um caso muito emblemático, né? A gente tirando aqui a roupa da política dele, olhando para os casos de homicídio no Brasil, acaba sendo um espelho do que acontece com dezenas de milhares de famílias que perdem alguém vítimas de um crime como esse e não vêm os responsáveis presos ou qualquer tipo de resposta da justiça.
Se um caso tão relevante como esse, que ganhou tanta repercussão, demorou tudo isso, sim. Imagine casos que sequer ganham destaque muitas vezes nas notícias, só as famílias entendem a eternidade que esses julgamentos duram. Vamos com mais uma mensagem aqui? a Re-Sabino. As árvores, eu sempre tenho medo quando tem uma união de letras e números assim.
Tem que pensar bem, porque tem gente que quer colocar apresentador na pegadinha.
É, mas não, acho que...
Não é o caso da Re.
Re-Sabino. As árvores de São Paulo são mal podadas, depois caem em cima dos fios e nada para a empresa. A prefeitura tinha que assumir a sua responsabilidade. É aquela velha briga, né? Porque a Enel disse que só Jesus na causa aqui da queda de energia em São Paulo. Aí vai o prefeito de São Paulo e diz, só Jesus na causa da Enel. Só que a questão é, não é Jesus que vai resolver essa situação. Ambas as partes precisam cumprir os seus papéis para que nós que pagamos a nossa energia elétrica tenhamos acesso quando chove forte, quando tem temporais em que a gente quer ficar seguro na nossa casa, sem nenhum risco de queimar eletrodomésticos e sem passar perrengue por mais de uma semana por conta da falta de energia elétrica.
Eu ainda não enfrentei meu primeiro apagão por aqui, tô começando a ficar assustada,
Bia,
viu?
Bem-vinda a São Paulo.
Você já teve
se sentirá uma paulistana quando você, de fato, vivenciar uma queda de energia elétrica, minha amiga. Apesar que, a depender da região que você vive, se os cabos forem aterrados, provavelmente não são, isso não acontecerá.
Não são, não. Então, só Jesus na causa, então.
Boa, só Jesus na tua causa também.
Olha, a Polícia Civil identificou o policial militar que matou o cachorro comunitário Caramelo, com 7 tiros em janeiro. David de Tarso está com as informações ao vivo. Esse foi um outro caso bastante emblemático. A gente teve o do cão Orelha recentemente, mas esse também agora, pelo menos, já tem uma resposta mais concisa, David, é isso?
Exatamente. Então, ele prestou depoimento, o soldado Diogo Coelho, de 22 anos, à polícia, departamento específico que trata sobre questões de maus tratos aos animais, e ele deve responder justamente por isso. Ele foi acompanhado na corregedoria da Polícia Militar, visto que é soldado, então, da PM, né? Mas tudo porque as imagens do monitoramento mostram exatamente o momento da ação. O cão estava ali, do lado de dentro do bairro Três Marias, num alambrado, aparecendo com dois seguranças, porque as pessoas utilizavam terno. O cachorro latiu, o soldado se incomodou com isso e descarregou a arma. Foram pelo menos 12 tiros, 7 deles acertaram o Caramelo. A comunidade cuidava desse cão, né? Era adotado por todos ali, realmente prestavam esse auxílio, e tamanha violência causou muita indignação. Ele prestou depoimento, teve o pedido negado pela justiça para que fosse preso imediatamente por conta dessa situação, já que ele tem bons antecedentes, é um policial militar, e aí vai responder esse caso em liberdade. Mas o inquérito ainda segue, as investigações vão avançar e agora as tratativas também, porque esse episódio que aconteceu na Zona Leste da capital reflete em situações que, infelizmente, acabam também sendo bastante recorrentes. Ainda bem que tem as imagens das câmeras de segurança para ajudar na identificação dessas pessoas. E uma delas, que é para justamente, tem como objetivo de servir a população, de proteger a população, incluindo os animais, fazendo uma prática como essa, e que a justiça realmente seja feita para que possa agir. A nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado disse exatamente isso, que está acompanhando o caso, que está investigando o curso das apurações para que as tratativas então sejam realizadas, mas ele prestou depoimento nessa segunda-feira, o soldado da polícia, e agora as apurações vão seguir. E é claro que a gente segue acompanhando também para saber qual vai ser o desfecho desse policial, que pode ser expulso da polícia e até mesmo preso por conta dessa situação. A arma dele já tinha sido recolhida no dia 14 de fevereiro, porque esse episódio em que ele matou o animal foi no dia 18 de janeiro, e no dia 14 de fevereiro ele reagiu a uma tentativa de assalto, e por isso, normalmente, para que seja feita a investigação, a arma do policial é recolhida. Então ela já estava recolhida e agora também vai ser periciada para ajudar na análise desse caso. A gente segue acompanhando muito de perto esses episódios de maus tratos aos animais. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Não, e atirou 7 vezes, né, David de Tarso? Essas histórias, elas realmente nos maltratam muito, né? Porque a gente, inclusive, quando envolve pessoas que deveriam ser preparadas para proteger seres humanos, animais, etc., e se envolvem justamente em mais um caso de maus tratos a animais, em morte de animais, e como vocês percebem nas imagens, sem nenhuma necessidade de se proteger de nenhum ataque ou coisa parecida. É preciso que haja, inclusive, o endurecimento das leis relacionadas a esses crimes para para que essas pessoas sejam punidas e para que aquelas que pensam em cometer esse tipo de crime evitem essa atitude.
Tem projeto de lei sobre isso, tá?
Exatamente, né, Patrícia Costa? Principalmente depois da morte do cão orelha, né?
Isso mesmo.
Além dessa questão relacionada aos animais, eu quero falar aqui também do litoral de São Paulo, que voltou a registrar um alerta para fortes chuvas que provocam deslizamentos. Só que todo ano a gente fala disso e por trás desse risco tem muito mais coisa do que apenas uma chuva forte, né, Patrícia Costa?
É verdade, é estrutural, né, a nossa degradação ambiental. Quando a Defesa Civil alerta para temporal, lógico, ela está falando de uma chuva forte, mas o que causa todo o transtorno ali para a população é além de muita água. O que é que acontece no litoral paulista? Ele está ali no bioma, né, que é a Mata Atlântica e Serra do Mar. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos do nosso país e também o mais desmatado do nosso país. Se a gente não tem uma vegetação ali, principalmente numa região que é muito montanhosa, quando a chuva cai muito forte, elas servem para fazer essa contenção. Quando a gente não tem uma cobertura vegetal eficiente, ela desliza a água com mais facilidade e faz cair as encostas, faz cair as barragens e acaba fechando rodovias, como a gente sabe que está muito...